Agora, como eu estava dizendo, no jogo eletrônico, isso fica enormemente simplificado. Porque se o cara, por exemplo, é que nem paciência de carta. Você vai tentar jogar uma carta errada em cima de uma outra carta, o computador já não deixa. Pronto, facilitou tudo. Você nem precisa. Você pode ir por tentativa e erro descobrindo como é que funciona o jogo. Então o game tem essa grande vantagem. Coisa que no jogo tabuleiro, no jogo de baralho, etc., não tem. Essa coisa da testagem, ela é fundamental. Eu me referia a isso em função das regras, da testagem das regras, mas do próprio jogo. Então, eu já inventei inúmeros jogos, a maioria dos quais de tabuleiro, né? E alguns outros eletrônicos, menos, porque o mercado eletrônico ele é muito mais difícil, porque você tem muito mais concorrência até de outros jogos de fora, etc. Tem uns aspectos aí de mercado que depois talvez se der tempo a gente aborda, né? Mas enfim, devido a isso eu tenho inúmeras ideias que nunca consegui levar adiante em termos de jogo de computador. Eu gostaria de fazer, mas precisa ter alguém que remunere. Até porque é muito complicado você desenvolver um jogo e depois você ir atrás de alguém que queira editar teu jogo. É um caminho muito mais complicado. Eu sempre preferi aquele de chegar à empresa e me encomendar. Então, em jogos de tabuleiro, eu tenho uns 15 aí no mercado, muitos já saíram, mas outros continuam aí vendendo. O mais recente acabou de ser lançado aí, As Meninas Superpoderosas. É um jogo para criancinhas a partir de 4 anos de idade e tal, de cartonaria, lançado pela Toyster, né? Um joguinho de tabuleiro. Então, nessa experiência, relatar um pouquinho dela, uma coisa que salta aos olhos, e eu gostaria de evidenciar isso para vocês, que tem a preocupação de criar roteiros, bolar ideias de jogos. Há uma coisa muito perigosa de você formatar um jogo na ideia, que é depois, ao levar à prática, as coisas não são assim. É que nem uma utopia. Você fala, vamos fazer uma sociedade onde todos sejam iguais e a justiça para todos e tal, uma sociedade utópica, que é fundamental, porque sem utopias você não avança. E a gente vê quando se perdem as utopias, só sobra a desesperança. A utopia ela serve para você caminhar em direção a ela. Mas ela não está pronta, ela precisa ser construída. E basta a gente ver as experiências de se construir sociedades mais humanas, mais justas, etc., a quantidade de erros e desacertos que foram gerados. Então, o jogo é a mesma coisa. Você vai bolar uma coisa, um ecossistema, que vai ter regras, que vai ter uma vida própria, você, como Deus, vai criar uma coisa. E na hora de levar isso à prática, você vai ver que muita coisa não vai funcionar. Então, esse é o grande desafio. Que no jogo eletrônico, esse aspecto é mais complicado porque ele exige um investimento maior do que o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro, para o criador. Quando eu crio um jogo de tabuleiro, eu rabisco num papel as casas, como é que é, não sei o quê. Se tem uma casinha que é de selva, eu pinto ela de verde, nem precisa ficar muito bem pintadinha. Se tem uma que é de água, eu dou uma rabiscada de azul e ali é a água. Eu pego umas pecinhas de um outro jogo para servirem e eu testo isso com filhos, com amigos, etc. Eu vejo se aquilo está funcionando. Aí eu consigo chegar a um jogo como eu quero. E a partir daí ele passa para a produção industrial. Se ele funcionar, a fábrica que o vai lançar, a Grow, a Estrela, a Toyster, o que for, depois vai encomendar a um desenhista de fazer um tabuleiro profissional, etc, etc, e você vai fazer o produto. Já o game, não. O game, você não pode fazê-lo só em papel, embora é uma boa estratégia. Se você conseguir reproduzir um pouquinho em papel, num tabuleiro inicial, com algumas cartelas, se simular algumas coisas, ajuda a prototipar, ajuda a desenvolver. Porque num game você tem, além de um belo roteiro, de uma boa ideia, você já tem que mapear todas as variáveis que vão existir. Se você não for programador, você vai ter que ter uma boa interação e diálogo com o programador e tudo isso já tem que estar decupado, né? Agora, voltando à questão da ideia não dar certo, eu inventei, quase todos os jogos que eu fiz foi junto com o Fernando, que é meu sócio na maior parte dos jogos e tal, e eu acho muito importante criar sozinho. Você precisa ser hiper esquizofrênico para você conseguir pegar todos os lados. Em duas pessoas é legal, os dois precisam ser um pouquinho esquizofrênicos também para simular várias coisas e tal, mas é bem mais fácil. Eu me sinto mais à vontade criando já em dois, cria o contraditório e tal. Então, por exemplo, eu e ele recebemos uma encomenda da Game Office de fazer um jogo que fosse uma guerra biológica, uma espécie de um warzinho, mas em cima de alguma coisa de biologia. E a gente começou a ter algumas ideias, e o jogo de repente ficava complicado demais. Não, então vamos ter uns micro-organismos, aí o jogador vai definir se o micro-organismo é aeróbio ou anaeróbio, se ele é gram-positivo ou não. Tal. Aí ia ficar com uma quantidade de variáveis, o jogo ia ficar muito chato. Porque tem isso, um jogo que em tabuleiro pode ser muito chato, num game eletrônico já fica legal, porque você passa o gerenciamento dessa tarefa para o computador. Não sei se alguém aqui já jogou War Games, aqueles tabuleiros, tudo é hexagonado, etc., com 1000 tabelas. Se o teu exército vai passar por cima de tal terreno, então o dado que você joga, aquele dodecaedro, tem que ser reduzido em tanto por causa do fator terra que atrasa. Já se for estrada, avança não sei quanto. Isso dá todo um gerenciamento. Se você fizer um jogo de bolsa de valores, como uma vez eu me aventurei a fazer um e ele ficou muito complexo, era até com a Grow, e eu acabei desistindo e tentei convencer a Grow a entrar no mercado de jogos eletrônicos e eles, não, como até hoje, não entraram, porque é um outro mercado, né? Então eles preferiram não entrar nessa seara. Muito complicado você fazer um jogo de bolsa que tenha alteração ali em tempo real de tudo que todos os jogadores têm na mão, sem você ficar fazendo toda uma contabilidade. Mas isso no computador é bico fazer, é muito legal. O computador para isso também é bem legal. Bom, mas esse jogo, voltando, que a gente estava fazendo, da guerra biológica, acabamos chegando a uma simplificação legal, a gente gostou, e tem pequenos elementos que você tem que levar em conta. Se é um jogo que é para as pessoas se divertirem, os amigos, de repente, estão ali numa mesa, tomando cervejinha, beliscando um queijinho, etc., e jogando, o jogo tabuleiro ele é muito legal para isso, não é legal que seja uma coisa mórbida. Então a gente fugiu de alguns caminhos que a gente tinha tomado. De repente, eu sou aqui um micróbio, eu vou atacar o seu pâncreas e ele vai apodrecer de câncer e tal. É uma coisa não é legal assim para as pessoas. Então a gente acabou chegando a uma regra bem interessante, que é o seguinte: só ganha quem for o corpo humano. Então sempre um jogador era o corpo humano. Isso até tem um pouco a ver com aquele Eleusis que só um é Deus, né? E os outros jogadores são vários micro-organismos que tentam tomar conta do corpo humano. Para isso eles ou enfraquecem até deixá-lo em coma. O jogador que fizer o corpo humano entrar em coma, ele passa a ser o novo dono do corpo. E imediatamente o seu objetivo altera e ele passa a ter como objetivo combater todos os outros micro-organismos e deixar o seu corpo saudável. Então, só para ganhar o jogo, você precisa tomar conta do corpo, enfraquecendo-o. E ao tomar conta, imediatamente você tem... Então isso cria estratégias muito legais. Porque você é obrigado a ter uma série de cartas que são de combate a micróbios, a micro-organismos, e outras cartas que são para atacar o corpo humano. Você tem que ter um balanceamento, você não pode se desfazer das cartas que só servem para proteger o corpo, porque se você tomar conta do corpo, você precisa ter um certo acúmulo para usar contra os outros. Então ficou um jogo legal. Mas quando a gente conseguiu chegar a esse formato do jogo ter lógica, o roteiro estava claro na nossa cabeça, ele fazia sentido, e a gente foi aplicar com um grupo de jogadores, a gente viu que um jogava, pá, fazia o que tinha que fazer, passava para o outro. Ah, é minha vez? Ah, ok. Aí ele jogava, aí passava para o outro, o cara jogava. Ele falou, pô, tá uma merda. Porque na hora que você não tem as pessoas se emocionando, gritando, xingando o outro, é porque não está funcionando legal enquanto jogo. Jogo tem que despertar os instintos primários do ser humano, tá? Porque senão fica muito burocrático. Ninguém fica entusiasmado mexendo com uma planilha eletrônica e colocando lá os resultados, quanto é que tem que cobrar de taxa de juros em cima não sei do que, etc, etc. Quer dizer, até pode ficar. Você é o dono da loja, você está vendo que o teu lucro está ali estourando, você até vai dar gritinhos de prazer, etc, né? Mas enfim, é isso que motiva o ser humano, é, são essas coisas assim que mexem aqui dentro do teu tutano, com os teus hormônios, etc. Então, existe a mexida no jogo. Depois que você bolou o roteiro, e isso muitas vezes só dá para fazer depois. Então isso tem muito a ver, estou levantando essa história, porque tem muito a ver com o desenvolvimento. Não adianta você achar que você vai desenvolver o jogo perfeito, você fez o roteiro, você vai programar, aí você ficou com o jogo pronto. Você vai ter que testá-lo, primeiro do ponto de vista de computação, para ver a debugagem. Jogo tabuleiro, felizmente, não tem isso, é mais fácil. Mas em computador, não. Tem debugagem. Porque a toda hora vão acontecer coisas erradas, o programa vai dar pau. Na hora que você pegar, se for um jogo de guerra, e você apontar a metralhadora para o canto superior direito da tela, de repente o sistema vai travar, porque não estava previsto aquela coordenada. Você vai fazer uma ação, ou é um jogo mais de lógica, pede para você entrar com um valor, e em vez de colocar o valor, você coloca uma letra. Aí o sistema não sabe o que fazer com aquilo, dá erro. Há toda uma coisa de debugagem, do ponto de vista da programação, que exige, inclusive, um orçamento previsto, que normalmente não se prevê. Certo? Quando você fala, ah, eu vou pegar aqui uma verba, não sei de quem, do Ministério da Cultura está apoiando a criação, de papapá, vem isso. Você gasta a verba para desenvolver o jogo e normalmente não se prevê uma verba para testá-lo e para debugá-lo. E isso exige. É aí que as coisas, é aí que a porca torce o rabo. Agora, além da debugagem em si, tem uma debugagem lúdica, que é você ver o jogo está legal, está tesudo. Porque tem jogo que é o seguinte, as pessoas se interessam, jogam uma vez, adoram, elogiam para o autor. Nossa, que animações legais, que realismo chocante, que coisa legal. Mas não jogam uma segunda vez, não tem motivação. E sinceramente, você fazer um jogo para que as pessoas vão jogar uma vez e depois digam, ah não, esse filme eu já vi, ah esse jogo eu já joguei. Isso não é jogo. Jogo é para você jogar de novo, você querer, tem que viciar um pouquinho, tem que ser que nem você começar a comer amendoim, pipoca, não é só uma. Ah, tá lá, você quer mais amendoim? Não, não, já comi um amendoinzinho. Né? Não sei que você esteja fazendo dieta, etc., uma coisa assim, é que o amendoim está estragado, ou você tem algum motivo. Então, jogo, precisa ter um pouco essa coisa compulsiva e jogar de novo. E cada vez que você joga de novo, você tem que descobrir alguma coisa. Voltando ao jogo da relação amorosa. Você não vai dizer, ah não, essa moça eu já namorei com ela, agora não quero mais. É uma coisa, ou não teve graça, ou você está em alguma procura compulsiva e você não está conseguindo descobrir, se aprofundar. O que é legal nessa coisa do prazer a dois é você descobrir a aparente inesgotabilidade. Isso é o que faz sucesso, tanto numa relação amorosa quanto num jogo. A aparente inesgotabilidade. Ela não precisa ser uma inesgotabilidade verdadeira. Ela precisa parecer inesgotável. Você tem que ir construindo elementos de reconhecimento. Você não precisa aprender de novo a regra, você já conhece. Então isso vai te deixando numa rotina. Para jogar de novo, é legal um certo comodismo. Por que dá certo as pessoas jogarem buraco? Você já conhece as regras, você não precisa que te expliquem de novo. E por que dá certo também? Porque toda hora tem uma conformação nova. Tem cartas novas na mão, tem uma nova combinação, tem novas estratégias. Bom, mas voltando ao jogo e essa debugagem. Então você vai fazer um jogo que você está perfeito, está redondinho. A tua ideia é boa, o teu argumento, digamos, né? O teu script, o teu roteiro daquele jogo, tudo o que vai acontecer, ele está legal, está bem bolado. Os cenários são interessantes, são realistas. A programação está bem feita, é verossímil, né? Você tem ali pequenos momentos de humor, de agressividade, etc. Está bem temperado, né? Mas, de repente, as pessoas vão jogar e não têm vontade de jogar uma segunda vez. Ou estão mexendo naquilo meio burocraticamente e não se entusiasmam, não têm reações primitivas. Então, é legal jogar esse tempero. É que nem culinária. Você pode fazer um prato, uma carne assada, arroz, etc. Está tudo certo. Tem proteína ali, tem o carboidrato lá. Mas o sabor está faltando alguma coisa. Então, você joga uma gota de pimenta. Você joga mais uma pitada de sal. Coloca uma ervinha, não sei do que. E desperta. Até o sabor da carne fica muito mais realçado. Então, é preciso ter tempero no jogo. E esse tempero, ele é dado pela sacanagem, pela agressividade, etc.